the silence guide the mind to move to a place so far away. The goosebumps start to race the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for.
Amplitude Sonora.
Someday, yeah, it hurts to say, but
Are you mine? silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go.
Sonora.
Get up, stand up. Stand up for your right.
Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz.
Don't know that I will, but until...
Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada, aqui na Mundo Livre.
Um esquema de envio de imigrantes ilegais para os Estados Unidos é combatido pela Polícia Federal em Minas Gerais. São cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em Ipatinga e Santana do Paraíso. Segundo a investigação, os suspeitos abordavam pessoas que queriam entrar irregularmente nos Estados Unidos. O grupo criminoso também fazia ameaças contra os migrantes e familiares para forçar o pagamento da travessia. A Operação Elo Oculto desta quarta-feira é um desdobramento da Operação Monterrey, também da PF. Além dos mandados, a Justiça Federal de Montes Claros, em Minas, determinou a apreensão de bens e valores até o limite de R$ 700 mil para garantir um eventual ressarcimento. Entre os crimes a que os suspeitos podem responder está a promoção de migração ilegal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Giro de notícia.
E começou nesta semana o vencimento da terceira parcela do IPVA 2026 no Paraná para quem optou pelo pagamento parcelado. Cerca de 1.300.000 motoristas devem ficar atentos ao calendário que segue até sexta-feira conforme final da placa do veículo. Nesta quarta-feira, dia 11 de março, vence o IPVA das placas com final 5 e 6, na quinta, finais 7 e 8 e na sexta, dia 13, veículos com final 9 e 0. Até o fim de fevereiro, o imposto já arrecadou mais de R$ 2.600.000 e cerca de 2.970.000 veículos já tiveram o tributo quitado total ou parcialmente no estado. E a Prefeitura de Ponta Grossa lançou o alvará especial de regularização para permitir que imóveis construídos sem licença sejam legalizados no município. A medida vale para edificações feitas até 2019, desde que estejam consolidadas em uso e com existência comprovada por imagens aéreas no sistema municipal. Para obter o documento, o proprietário precisa estar com o IPTU em dia e poderá passar por vistoria técnica para avaliar segurança, ventilação, iluminação e acessibilidade do imóvel. A taxa para a emissão do alvará será cobrada em dobro e o documento terá o mesmo efeito legal do alvará de construção do Habite-se. Grande abraço para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Bom Gestor Público de hoje apresenta o projeto Equidade e Transparência no Processo de Regulação. Desenvolvido pelo município de Prudentópolis, a iniciativa garante o acesso de forma equitativa, transparente e eficiente aos serviços de saúde para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com o programa, a fila para consultas especializadas diminuiu em 52% e a lista prioritária em 81%. A iniciativa foi regulamentar o acesso do usuário ao especialista, além de qualificar as filas de espera. Sônia Maria Schirlo, diretora de atenção especializada, afirma que, além de diminuir as filas, o projeto reduziu custos.
Além da diminuição, a gente teve uma qualidade dentro dessa fila, para conseguir dar acesso para aquelas pessoas que realmente precisavam de uma forma mais eficiente e ágil. A gente teve redução de custos para o município com exames e procedimentos desnecessários que deixaram de ser realizados.
Antes da qualificação da fila, 4.119 usuários aguardavam consultas especializadas. Após, o número caiu para 1.958. Enquanto isso, a lista prioritária diminuiu de 804 para 153. Fernanda Spodaric, beneficiária do projeto, afirma que o programa melhorou muito a saúde no município.
Ia ver a posição de fila dela lá, mas tinha que enfrentar todo aquele povo, aguardar chegar a vez. E quando era chamada, tinha que pegar a senha novamente para poder pegar a guia da consulta. Então demorava muito, às vezes me perdia meio dia.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Equidade e Transparência no Processo de Regulação foi coroado com o Certificado de Reconhecimento. Juarez Nelson Antônio, vice-prefeito de Prudentópolis, comenta que o prêmio deixa o município no topo do estado.
A gente fica feliz, né? Nós ficamos muito felizes com a saúde em Prudentópolis também. Nosso município fica no topo do estado aí.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Giro de Notícia.
Mais um produto típico do Paraná pode entrar para a lista reconhecida com o selo de indicação geográfica, IG, certificação que valoriza produtos ligados à tradição e às características de uma região. Cambira, um prato típico de Pontal do Paraná, no litoral, teve pedido de IG depositado. Com mais de 300 anos de tradição caiçara, o prato tem como base peixe salgado e defumado. O Paraná já é um dos estados brasileiros com maior número de produtos certificados, incluindo itens como o café do Norte Pioneiro, a erva mate de São Mateus do Sul, o queijo da colônia Vitmarsum, o barreado do litoral e a bala de banana de Antonina. O Paraná aparece em destaque no empreendedorismo brasileiro. Dados do Sebrae, com base na Receita Federal, mostram que o estado é o quarto do país com maior número de abertura de pequenos negócios em 2026. Somente nos dois primeiros meses do ano, foram mais de 74 mil novos registros, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O resultado coloca o Paraná atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro no ranking nacional. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede Aerp de Notícias. Serviços.
O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, lançou uma nova certificação voltada à sustentabilidade no transporte rodoviário de cargas. O programa avalia práticas ambientais, sociais e de governança adotadas por empresas do setor. Desenvolvida em parceria com o Instituto Action, a certificação analisa critérios como monitoramento de emissões de veículos, consumo de combustível, segurança viária, atendimento a emergências ambientais e cumprimento das normas da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ao todo, são 24 critérios avaliados em níveis progressivos: inicial, intermediário e avançado, incentivando a melhoria contínua das transportadoras e maior transparência para clientes e parceiros. De acordo com o Tecpar, a iniciativa busca fortalecer a competitividade das empresas e incentivar práticas mais sustentáveis no setor logístico. O Instituto também trabalha no desenvolvimento de novas certificações ESG para áreas como serviços gerais e construção civil. O Instituto Federal do Paraná abriu novos editais para a contratação de professores substitutos e formação de cadastro reserva em diferentes unidades do estado, entre elas Ibaiporã, Paranavaí e Ipitanga. No caso de Ipitanga, as vagas são para a área de pedagogia e exigem licenciatura na área. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a mais de R$8.000, dependendo da titulação do candidato. As inscrições seguem até o dia 17 de março e devem ser feitas por e-mail com envio da documentação exigida no edital. A seleção contará com prova didática e análise de títulos. Mais informações estão disponíveis no site do Instituto Federal do Paraná. Repórter Jomar Valença.
Giro Esportivo.
O meia Bosquilha, do Operário Ferroviário, foi eleito o craque do Campeonato Paranaense 2026. Campeão estadual com o Fantasma, o jogador marcou 2 gols e deu uma assistência durante a campanha do título. Outros destaques da competição também foram premiados. O técnico Luizinho Lopes, do Operário, foi eleito o melhor treinador, enquanto o Chiquete, do Atlético, recebeu o prêmio de revelação e melhor média de desempenho. A artilharia terminou empatada entre Bruno Santos, do Londrina, Chiquete, do Atlético, e Lucão, do Foz do Iguaçu, todos com 5 gols. A premiação marcou o encerramento oficial do estadual, que teve o Operário como bicampeão após vencer o Londrina na final. E o Atlético Paranaense está negociando a contratação do zagueiro Dantas, de 21 anos, que foi um dos destaques do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. O defensor entrou no radar do Furacão para reforçar o sistema defensivo nesta temporada. O clube paulista pede cerca de 2,5 milhões de euros, pouco mais de 15 milhões de reais, para liberar o jogador. Dantas também desperta interesse de outros clubes do futebol brasileiro e do exterior após boas atuações recentes. Sorte para ele. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
Com a chegada do Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o comércio intensifica promoções ao longo de todo o mês. Considerado por muitos lojistas a Black Friday do primeiro semestre, o período tem levado empresas a investir em estratégias como descontos, cashback e programas de fidelidade para impulsionar as vendas e atrair clientes. De acordo com o professor Felipe Guedes, coordenador dos cursos de gestão do Centro Universitário FAP, a data representa uma oportunidade importante para o varejo ampliar resultados e fortalecer o relacionamento com o público.
Essa Black Friday, né, primeiro semestre, linkada com o mês do consumidor, é uma ótima oportunidade para as empresas alavancarem suas vendas, criarem estratégias. Tudo isso envolve promoções, brindes no carrinho, né, quando se fala de um e-commerce, kits, combos, programas de pontos, cashback. A ideia e a palavra da moda é fidelização. Nós temos muita concorrência. Então, a fidelização, buscar não só atrair, como reter o cliente, é uma peça fundamental nesse tabuleiro, nessa concorrência aí que todo mundo passa e todos os mercados, segmentos têm concorrência aí, essa luta desenfreada pelos consumidores.
Ao mesmo tempo, o especialista explica que o comportamento do consumidor brasileiro tem evoluído nos últimos anos. Hoje, as pessoas costumam pesquisar mais, comparar preços e avaliar melhor as condições antes de concluir uma compra.
Uma parcela do consumidor brasileiro está mais atenta a promoções. olhar se a promoção não é metade do dobro, olhar certinho se ele precisa daquilo, se ele tem dinheiro para comprar aquilo, qual é a real necessidade. Ainda tem consumidores que se policiam para poder comprar realmente se houver necessidade e se tiver, né, uma oportunidade interessante de adquirir o produto. Mas ainda existe uma parcela significativa da população que compra por impulso, que só de ouvir falar em Black Friday já quer comprar, não pesquisa um histórico de valores em meses anteriores. Então ainda tem essas nuances, essa balança aí entre consumidores que pesquisam e estão atentos a promoções para ver a real necessidade de compra e também consumidores que compram de forma desenfreada itens que não precisam, com dinheiro que não tem, parcelam, enfim. As empresas, elas podem ajudar criando promoções claras, transparentes, fornecendo informações detalhadas dos produtos para que todo mundo ganhe, né? Uma relação ganha-ganha.
Em um cenário com tantas ofertas e concorrência no mercado, as empresas também precisam buscar diferenciais para conquistar e manter clientes. Segundo o professor, a forma como as marcas se posicionam e se relacionam com o consumidor pode fazer toda a diferença.
Ser diferente é um item importante para qualquer empresa que pretende se destacar perante tanta concorrência. Por exemplo, personalizar ofertas, investir em marketing digital, oferecer experiências de compra únicas para o cliente, bem como analisar os dados para entender o comportamento do consumidor. A palavra, ela continua sendo a fidelização. Todos esses pormenores, todas essas estratégias, elas visam não só atrair, mas também reter o cliente. É mais fácil você reter o cliente, porque ele já experimentou o teu produto, do que você adquirir um novo. Então, essas estratégias para analisar dados, comportamento do consumidor, oferecer uma experiência diferenciada de compra. O dinheiro saindo do bolso do cliente é apenas um detalhe. Sai do bolso do cliente e vai para o bolso da empresa. Mas esse caminho, ele tem que ser dourado, ele tem que ser um caminho tranquilo, um caminho gostoso para o cliente.
Mesmo com o aumento das promoções, especialistas reforçam que o consumidor deve manter o planejamento financeiro e analisar com atenção as ofertas. A orientação é aproveitar as oportunidades com consciência, evitando compras por impulso e priorizando aquilo que realmente faz sentido no orçamento. Repórter Flávia Consoli. As Secretarias da Inovação e Inteligência Artificial e do Turismo assinaram um memorando de entendimento que prevê o mapeamento e a instalação de torres de telefonia e internet móvel em destinos turísticos paranaenses. O projeto será executado aproveitando a experiência e a logística já utilizadas no programa de conectividade rural. A proposta é adaptar o modelo que hoje leva sinal a áreas do campo para atender também regiões turísticas como o litoral, Foz do Iguaçu, parques estaduais e áreas voltadas ao ecoturismo. Para o secretário da Inovação, Alex Canziani, a integração entre as áreas de tecnologia e turismo é fundamental para fortalecer a posição do Paraná entre os destinos mais visitados do Brasil e ampliar a presença de turistas estrangeiros.
Paraná batendo recordes de visitantes, inclusive visitantes estrangeiros, né, mostrando aquele trabalho que o governador começou há anos atrás, cada vez mais dando resultado. O litoral fantástico, Foz do Iguaçu, o Paraná como um todo. E agora nós estávamos falando e ele dizia: Alex, a grande preocupação, o grande problema que nós temos é a conectividade. Ora, por que não juntarmos então a conectividade rural que nós estamos trabalhando com o turismo, para que a gente possa então fazer esse acordo, fazer essa união de esforços para a gente poder levar conectividade para os pontos turísticos do estado do Paraná.
Já o secretário estadual do Turismo, Leonardo Paranhos, o destaque é para o crescimento da atividade turística, que trouxe também novos desafios, principalmente relacionados à cobertura de sinal em áreas com grande circulação de visitantes.
O turismo do Paraná cresceu muito, né? Um turismo horizontal, que nós chamamos, e muitas praias, muitos pontos turísticos, nós, pela demanda, pelo número de pessoas, está faltando a conexão. E o Alex Canziani traz agora essa solução. Acabamos de assinar apresentar aqui um documento que vai solucionar esse problema de forma definitiva.
Além de melhorar a experiência de quem visita o estado, permitindo compartilhamento de fotos e vídeos em tempo real, a ampliação da conectividade também deve fortalecer a economia local e a segurança, facilitando serviços de emergência, pagamentos eletrônicos e sistemas de reservas. A expectativa é que o mapeamento das áreas prioritárias avance rapidamente, permitindo a instalação de novas torres de cobertura móvel nos principais destinos turísticos do Paraná. Repórter Flávia Consoli.
O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital de credenciamento lançado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. O objeto é a contratação de empresas especializadas em apoio, revisão e correção de anteprojetos e projetos básicos de pavimentação de estradas rurais. O valor previsto é de cerca de R$130 milhões. A suspensão cautelar atendeu representação da Lei de Licitações, formulada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Entre as irregularidades apontadas estão a proibição à participação de consórcios e o tratamento desigual na pontuação entre licitantes paranaenses e de outros estados. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Umuarama recebe, nos próximos dias 12 e 13 de março, o TCEPR Conecta, Dados e Soluções para a Gestão Pública. O evento demonstrará, na prática, sistemas, programas e iniciativas do Tribunal de Contas do Estado que facilitam o controle e a transparência. Dois exemplos são o PROGOV e o Programa de Avaliação das Contas do Poder Legislativo Municipal, PROLEGES. Para se inscrever, basta entrar no portal da Escola de Gestão Pública. O endereço é www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Por deficiência processual, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, para a instalação da CPI do Banco Master na Câmara. Foi um mandado de segurança em que Hollenberg pedia que Hugo Mota, presidente da Casa, fizesse a leitura do requerimento de criação. O requerimento da CPI do Master na Câmara tem 201 assinaturas, número acima do mínimo para a criação, que é 171. Ocorre que o presidente da casa, Hugo Mota, já tinha dito que iria respeitar a fila. São pelo menos 15 outras CPIs que aguardam instalação na casa. A regra é que só podem funcionar 5 ao mesmo tempo. O deputado Rodrigo Hollenberg, no mandado de segurança, afirmou que estaria havendo uma resistência pessoal por parte de Hugo Mota. O ministro Cristiano Zanin, por sua vez, afirmou que era preciso, então, comprovar o que é essa resistência pessoal, porque até o momento, o número de assinaturas e demais preceitos regimentais estão sendo respeitados, e que era preciso primeiro seguir esses procedimentos internos antes de judicializar a questão. E falando em deficiência da instrução do mandado de segurança, devolveu a decisão à Câmara para que as medidas sejam tomadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A CPI mista do INSS aprovou nesta quinta-feira a convocação de Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e da ex-namorada de Vorcaro, Marta Graeff. Foram aprovados ainda requerimentos de convocação de outras pessoas ligadas ao banco. Ângelo Ribeiro da Silva, diretor, e Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia. Um outro requerimento que pediu a convocação de Roberta Luschsinger, empresária amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, foi rejeitado. Foram 16 votos a 14. A CPI, há alguns dias, já tinha quebrado o sigilo dela, quebra que foi suspensa na semana passada por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O requerimento que pedia a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, saiu de pauta. Será analisado depois. Essa reunião seria também para tomar depoimentos, entre eles o de Leila Pereira, do Banco Crefisa e presidente do Palmeiras. Depoimento que tinha sido autorizado por Dino, mas foi remarcado porque ela alegou à CPI ter compromissos pessoais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Chile assinou decretos para montar barreiras físicas no norte do país e combater a imigração ilegal. Os decretos foram assinados após a posse do ultradireitista José Antonio Kast como presidente do Chile nesta quarta-feira. Segundo o jornal chileno La Nación, são duas determinações que tratam da segurança e da implementação do chamado escudo de fronteira. O primeiro decreto dá instruções expressas ao comandante do exército chileno, general Pedro Varela, para apresentar um plano de ação nos próximos dias e reforçar o efetivo na área de fronteira. O objetivo é dificultar a entrada de imigrantes no país. A ordem do novo presidente começa a ser executada na próxima semana.
Também lhe confio a tarefa de nos auxiliar na construção de barreiras físicas para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Você terá nosso apoio, nosso respaldo e também a colaboração que discutimos com o ministro da Defesa. Cooperação regional entre todos os países que desejam combater o crime organizado, o narcotráfico e a imigração ilegal que afetam nossa nação.
O segundo decreto nomeou um comissário para a zona norte do país para coordenar o trabalho operacional de serviços públicos com as delegações regionais. A imigração foi um tema que pautou as eleições presidenciais chilenas no ano passado. De acordo com dados oficiais mais recentes, o Chile tem cerca de 20 milhões de habitantes, dos quais mais de 700 mil são venezuelanos, seguidos por peruanos, 260 mil, colombianos, pouco mais de 200 mil, haitianos 190 mil e bolivianos 180 mil imigrantes. Com exceção do Haiti, todos esses países estão próximos da fronteira norte. Diversos chefes de Estado estiveram na cerimônia de posse de Kast, defensor da ditadura Pinochet, incluindo o presidente da Argentina, Javier Milei, e o rei da Espanha, Felipe VI. A líder da oposição da Venezuela, Marina Corina Machado, também compareceu. O Brasil foi representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. As medidas contra a imigração de Kast parecem alinhadas com a do atual governo norte-americano. Antes de assumir a presidência, Kast esteve no evento Escudo das Américas, na Flórida, liderado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o novo presidente chileno, essa reunião serviu para fortalecer a cooperação regional no combate à imigração ilegal e ao narcotráfico. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Os impostos federais de importação e comercialização sobre o diesel foram zerados pelo governo nesta quinta-feira para conter a alta causada pela guerra no Irã. O anúncio foi feito pelo presidente Lula e por ministros. Além da redução das alíquotas de PIS e COFINS, uma medida provisória criou uma subvenção de 32 centavos por litro para produtores e importadores de diesel. Juntas, as duas iniciativas devem aliviar os preços em cerca de 64 centavos. Para compensar parte disso, a MP prevê imposto de exportação para aumentar o refino no Brasil e manter o abastecimento à população. A Agência Nacional de Petróleo ganhou novos instrumentos para coibir práticas lesivas aos consumidores e os postos vão ter que ter placas para deixar claro a diminuição dos preços pela redução dos tributos. O presidente Lula afirmou que conta com a ajuda de governadores dos estados para evitar que o diesel dispare no país.
Até com a boa vontade dos governadores de estados que podem reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista. E, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas são temporárias e têm relação com o estado de guerra. O cenário atual não permitiu que fossem adiadas.
Não podia mais ser adiado em virtude das notícias que nos chegam sobre o Estreito de Hormuz, sobre redução da produção mundial de petróleo, que caiu, segundo estimativa da Petrobras, em torno de 5 milhões de barris por dia, ou seja, nós estamos falando de praticamente 5% da produção mundial de petróleo caiu desde o início do conflito.
Essas medidas são anunciadas no momento em que os preços do petróleo são pressionados pela guerra no Irã. O valor do barril voltou a bater 100 dólares depois que o Irã atacou navios no Estreito de Hormuz. A passagem foi fechada pelo país persa em retaliação aos ataques feitos por Estados Unidos e Israel. E o novo líder supremo do país, Ayatollah Mojtaba Khamenei, disse nesta quinta que o estreito vai continuar bloqueado, informou a mídia estatal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Hoje Recife e Olinda fazem aniversário. A capital pernambucana completa 489 anos de fundação. Já Olinda, a irmã mais velha, celebra 491 anos. As duas cidades, além de sua importância histórica, são celeiros de manifestações culturais brasileiras. E essa referência se reflete nos festejos programados nas duas cidades para esta quinta-feira e que avança para o fim de semana. Em Recife, a capital ganha um novo letreiro com o nome da cidade, situado no Marco Zero, um dos seus principais cartões postais. O histórico Teatro Santa Isabel, que fica no centro, terá hoje e amanhã, e nos dias 24 e 25, concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife, com repertório destacando os artistas pernambucanos, a produção cinematográfica local e também o legado do músico Chico Sainz. E na Terra do Frevo, o ritmo terá seu devido destaque no aniversário. Começa nesta quinta-feira e segue até o próximo sábado o Recife Frevo Festival, reunindo orquestras, performance e projetos ligados à dança no Teatro do Parque e no Passo do Frevo. O evento também promove atividades formativas. No encerramento, a parte externa do teatro recebe o projeto multimídia Enigma do Frevo, do DJ Dolores. Uma outra iniciativa que marca os festejos une cultura e educação. A prefeitura reúne estudantes, professores, equipe pedagógica da rede municipal, além de mestres e mestras da cultura popular, na tarde desta quinta-feira, na Praça do Arsenal, para o lançamento do projeto Passos que Educam o Frevo Entre Nós. Nesta primeira etapa, 10 escolas municipais promoverão atividades que aproximem os alunos da história, da música e da dança, que fazem do frevo um dos maiores símbolos do Recife. Os recifenses e turistas também passam a ter mais um ponto para conferir o empreendedorismo local e a cultura, a Feira Mangue d'Arte. A ideia é que a feira ocupe o espaço do Cais da Aurora uma vez por mês, sempre às sextas-feiras, reunindo expositores dos segmentos de gastronomia, arte, moda, designer e acessórios, além de atrações artísticas. A primeira edição será nesta sexta, a partir das 5 da tarde. Domingo, a partir das 4 da tarde, vários artistas sobem ao palco montado no Cais da Alfândega, no centro, para o festival que celebra a cidade. Entre as atrações que irão se apresentar estão Dudu Nobre, Almério, Chico Chico, Sandra Sá e Jorge Vecilo. E nos dias 28 e 29 de março, as celebrações de aniversário se encerram com o Festival de Jazz do Recife na Praça do Arsenal. Em Olinda, a programação de aniversário está integrada ao Festival Canavial, que começou na última terça-feira. Até o próximo sábado estão previstas oficinas, cortejos, shows e manifestações culturais de vários estados brasileiros com raízes na cultura negra. Cirandas, tribos indígenas, cavalo marinho, maracatus, afoxé, coco, orquestras de frevo e mamulengos. Ainda nesta quinta-feira, acontecem dois cortejos pelas ruas históricas, o Batacossô, saindo do Largo da Ribeira a partir das 16h, e o cortejo da Troça Cariri Olindense, saindo de sua sede no bairro Guadalupe, a partir das 17h. Em seguida, no palco montado na Praça do Carmo, acontecem apresentações do Coco das Artes, Elba Ramalho, Orquestra do Avesso, Quinteto Violado e Sambadeiras. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Aposentados e pensionistas do INSS.